único dia, com toda a qualidade e garantia. E o melhor de tudo, se você ligar aqui e falar que ouviu esta propaganda aqui no rádio, você vai ganhar um desconto especial nas suas facetas dentárias. Não perca esta oportunidade, não deixe para depois, ligue hoje mesmo. Estamos aqui aguardando a sua ligação. Um forte abraço a todos os ouvintes.
984742020, Clínica Dentária Dente Dente. Vó Helena Cachaçaria, tradição, qualidade e tecnologia. Produzindo cachaças artesanais que encantam gerações. Experimente. Produto para adultos. Tem a branca tradicional, tem a cachaça envelhecida no carvalho, envelhecida amburana. Sabores de licor, de mel, laranja, limão, canela, cacau com baunilha, anis. Família De Mari, ali de Tenente Portela, produzindo desde 1985, sempre com muito cuidado, a paixão, o toque especial da família. Você pode adquirir no mercado sua preferência. Aqui em Frederico, os principais supermercados, Vó Helena Cachaçaria. Uma operação da Polícia Federal hoje contra um deputado que foi candidato. Hoje ele está no PSDB. Ele foi candidato pelo Progressistas do Rio de Janeiro à Prefeitura em 24. Ele teve o seu celular apreendido hoje nessa operação quando ele estava saindo do Rio para vir para Brasília.
A Polícia Federal deu início na manhã desta terça-feira à Operação Castratio, que investiga um suposto esquema de fraudes em contratos ligados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro. Os agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. As ações ocorrem em municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital, Niterói, Macaé e Itaocara, além das cidades de São Roque e Mairinque, em São Paulo. Na sala de um funcionário na sede da secretaria em Niterói, os policiais apreenderam valores em espécie. Também em Niterói, houve a apreensão de um veículo na residência de um dos alvos da operação. De acordo com as investigações, foram identificados indícios de superfaturamento e fraude. A PF informou ainda que a soma dos contratos sob suspeita chega a 200 milhões de reais. Além do crime de organização criminosa, os investigados também podem responder por lavagem de dinheiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
As informações, né? Hoje o G1 publica, né, que tem esse deputado federal então envolvido nesse escândalo, né, que envolve emendas parlamentares, enfim. É o deputado, de acordo com o G1, Marcelo Queiroz. Hoje está no PSDB, mas na eleição passada ele concorreu a prefeito lá do Rio de Janeiro pelo Progressistas. Ele foi o alvo da operação desses desvios aí. São contratos que têm irregularidades. Os contratos somam 200 milhões de reais. 12 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Flávio Dino, e que é o relator dessa investigação sobre as emendas parlamentares. O celular dele foi apreendido. Então é um deputado federal chamado Marcelo Queiroz, que estava indo hoje, viajando do Rio de Janeiro para Brasília, né, quando houve a operação lá mesmo no aeroporto.
Thank you.
Hoje... hoje está sendo lançado o Plano Brasil contra o Crime Organizado. O programa tem 11 bilhões de reais para a segurança pública. Nesse momento está falando o presidente da... dos secretários, da Associação dos Secretários Estaduais de Segurança Pública. O evento está começando agora lá em Brasília.
Com essa expectativa que o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública do país agradece ao senhor presidente, ao ministro Edson, pela oportunidade e pela grande expectativa e positiva de a gente conseguir enfrentar o crime organizado no nosso país e trazer tranquilidade para a nossa população.
Tá, então, finalizando a fala aí, o presidente da Associação dos Secretários de Segurança Pública dos Estados, serão investidos recursos de mais de 1 bilhão de reais em 4 eixos, recursos diretos do governo federal e mais a disponibilização através do BNDES de 10 bilhões de reais para os estados. Esta grande ação para enfrentar o crime organizado. 11h25, já tem mais informações para você que está aqui na nossa audiência.
Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Tão fácil seguir por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Misturada com minha lucidez, vou ficar.
Maluco Beleza, o som com o Raulzito aqui na programação da Rádio Comunitária 11h28.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê, luz, energia que aproxima. Crê, luz, uma ideia que ilumina.
Crê, luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crê, luz, uma ideia que ilumina.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Agropaulo tem sementes, concentrados, telas, lonas plásticas, chapéus, ferramentas, gaiolas, panelas, pássaros, pintinhos, panelas de alumínio, de ferro, de tamanhos diversos, encontra ali no Paulo. Ações para cães, gatos, bovinos, suínos, equinos, tem opções diversas ali, muitos acessórios para o seu pet. Na João Muniz Reis, Agropecuária do Paulo, Paulo e a Vera, um atendimento sempre muito especial. Variedade, bons preços da Agropaulo. Rapidamente, trazer parte do que está falando o ministro da Justiça. Hoje tem lançamento do plano do Brasil contra o crime organizado. Um evento importante, bastante prestigiado lá em Brasília. Um investimento altíssimo na área de segurança. Deixa eu trazer parte do que está falando o ministro.
Específico tratar-se disso. E nós, juntamente com um diálogo fecundo com o parlamento, viabilizamos, contando com o apoio de todas as nossas lideranças, a aprovação da lei antifacção. Essa lei antifacção possibilitou que nós tivéssemos ferramentas específicas para fortalecer, vice-presidente Alckmin, pontos que eram fundamentais para a nossa estratégia. Então, este ponto da aprovação da lei antifacção viabiliza o marco legal sem o qual nós não poderíamos implementar este plano com essas características. Características, presidente, de inteligência, de racionalidade, de política de segurança pública baseada em evidências e não em espontaneísmo ou qualquer tipo de improviso. Era também necessário, presidente, além do marco legal, que nós tivéssemos um diálogo e uma interlocução com importantes setores da Polícia Civil. Da Polícia Civil, da Polícia Militar e de todas as polícias. O senhor viu aqui hoje o pronunciamento de dois dos presidentes dos muitos colegiados com os quais nós conversamos. O presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e também o presidente do Conselho de Secretários de Segurança Pública. Isto, presidente, foi fundamental porque a cartografia institucional brasileira é muito complexa. Para nós viabilizarmos cada um dos procedimentos, nós tínhamos que conversar com todas essas instituições. E fizemos, ao longo desse período, essas conversas muito produtivas. Hoje nós estamos, inclusive, publicando um relatório do quadrimestre, presidente, do Ministério da Justiça, que ilustra muito bem toda essa caminhada. Mas, presidente, por que essa conversa era fundamental? Porque nós tínhamos que, além de fazer uma escuta qualificada de todos esses atores, nós tínhamos que colher sugestões deles e tínhamos que envolvê-los no pertencimento, na participação e no engajamento desse programa. Porque nenhum programa se viabiliza se não tiver uma adesão massiva de todos os atores importantes para a execução desse programa. E foi esse esforço que nós fizemos. Mas, presidente, ter a lei é fundamental, indispensável. A participação, a criação dos consensos, a escuta qualificada também é fundamental, querido Pedro. Mas era necessário uma modelagem adequada, uma arquitetura apropriada para a resposta específica que o combate do crime organizado reclamava, meu querido ministro. Então, nós fizemos uma equipe muito consistente, uma pesquisa muito criteriosa e buscamos, baseados em evidências concretas, customizar a solução, fazer uma solução apropriada para o crime organizado. E aí nós chegamos nesses quatro eixos, presidente. Mas tudo isso não seria viável sem a financiabilidade. E o senhor teve a sensibilidade, na quinta-feira da semana passada, junto com a Casa Civil, que deu um apoio, um suporte extraordinário, como sempre, publicou uma suplementação orçamentária nunca antes vista no Ministério da Justiça. E isto, portanto, foi também a pedra de toque para viabilizar. Não se faz um programa dessa natureza, desse patamar, sem uma financiabilidade adequada. O senhor viabilizou R$1 bilhão, oriundos do Orçamento Geral da União, além de 10 bilhões de financiamento pelo BNDES, em condições absolutamente favoráveis para que estados e municípios encontrem isso, inclusive superando dificuldades do passado. Portanto, presidente, é exatamente a união da lei, do marco legal necessário, a escuta e a participação, a criação do consenso, a formulação dessas sugestões acolhidas.
Tá, então, parte da fala do ministro da Justiça. O evento está acontecendo em Brasília. É o lançamento do Plano Brasil contra o Crime Organizado, um programa que vai disponibilizar R$11 bilhões para a segurança pública. Daqui a pouquinho tem mais informações, o Rodrigo já estará aqui no estúdio.
SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Sessão de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. SINASEF, um sindicato unificado e de luta.
Chegou a novidade que vai facilitar o seu dia. Supermercado Barril agora está ainda mais perto de você com o Delivery Munch. Peça direto do conforto da sua casa e receba tudo com rapidez. Qualidade e aquele preço justo que só o Barril tem. É simples, é prático. É Barril no Munch. Supermercado Barril, tradição e confiança.
Produtor rural, chegou a hora de se preparar para a safra 26-27. A Cressol começou as liberações de custeio antecipado para as culturas de verão, uma forma de ampliar as oportunidades e fortalecer o trabalho no campo. Com a antecipação, você pode negociar insumos e sementes, planejar com tranquilidade e reduzir riscos na produção. Procure seu gerente de conta e visite a sua agência. Cressol, tudo começa por você.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais, com a inclusão sanitária e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa para agilizar a inclusão sanitária. Sim, SUSAF SISBI, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza.
11h38 no estúdio, Rodrigo Dávila, para a gente destacar as principais informações do dia.
Exatamente, começando com os números da inflação, que desacelerou no mês de abril, e é uma constante já que já se tinha, né, como um prognóstico. O preço dos alimentos ainda foi o que se destacou como elevação, ainda que dentro da cesta de alimentos, assim chamamos, tenhamos alguns itens que tiveram baixa, né? A alta de 1,34% no preço dos alimentos em abril teve o maior impacto dentro da inflação do mês, que subiu 0,67% em relação a março. Apesar disso, o ritmo de aumento de preço dos alimentos desacelerou em relação ao mês de março, quando o grupo havia registrado alta de 1,56%. Os alimentos consumidos em casa ficaram 1,64% mais caros e tiveram maior impacto na inflação de abril. A alta foi puxada pelo encarecimento da cenoura, do leite longa-vida, da cebola, tomate, as carnes também. Por outro lado, café moído, frango e outros itens tiveram uma diminuição nos seus valores. A alimentação fora de casa subiu em ritmo mais lento, com alta de 0,59%. A tendência de um dos itens que chamou a atenção principalmente no ano passado, início do ano, né, o café, a tendência é que o preço do café continue desacelerando ao longo deste ano. A inflação das carnes subiu impulsionada pelo aumento do preço da carne bovina. Dentro do geral da inflação, contabilizando todos os setores, houve uma desaceleração em relação ao que vinha acontecendo. 0,67 foi a inflação do mês de abril, números divulgados nesta terça-feira. No mês, a inflação subiu 0,67%, lembrando, em março os preços haviam subido 0,88%. Na comparação com os últimos 12 meses, a trajetória indica que a inflação passou de 4,14% até março para 4,39%, dentro do limite da margem estabelecida para a inflação brasileira.
Estou aí dentro de um controle, né, Rodrigo? Eventualmente um mês ou outro, uma situação de um produto ou outro, nós tivemos alguma repercussão da elevação do preço dos combustíveis, mas o governo agiu rapidamente, né? Hoje o Brasil, se a gente for comparar países da Europa e outros pontos, os próprios Estados Unidos, o valor do preço dos combustíveis controlado, muito diferente do que se vê em outros pontos do mundo, apesar desta crise que foi estabelecida a partir do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, e aí a questão envolvendo lá o Estreito de Hormuz. Aliás, é um tema que ainda também não está resolvido, né, Rodrigo?
Exatamente, né? Ontem a gente trouxe ainda que os Estados Unidos não aceitou um acordo com o Irã, os termos de um possível acordo de paralisação dos ataques. Ainda muita indefinição a respeito. Hoje o dólar opera em alta no Brasil, com os números da inflação, mas também de olho no cenário internacional, uma semana também de divulgação de dados nos Estados Unidos, e isso mexe com a economia global.
E um dos pontos, né, que trava esse acordo é que os Estados Unidos propôs que Irã não utilize, não desenvolva absolutamente nada na área de enriquecimento de urânio por 20 anos. E inclusive para questões que não têm a ver com a fabricação de armas, né?
Sim, exato.
E o Irã tinha propôs agora, então, um período de 7 anos, uhum, o que não foi aceito pelos Estados Unidos. Então, é um dos pontos que trava um acordo, né?
Dados da nova CNH no Brasil apontam que 4,8 milhões de pedidos foram realizados, né, como pedidos de primeira carteira até abril. Isso é 4 vezes mais do que em 2025. Entre janeiro e abril de 2026, mais de 4,8 milhões de pessoas fizeram requerimento para ter a primeira habilitação. Este número é 4 vezes maior do que os primeiros 4 meses de 2025, número recorde de cadastros para o período. Ano passado foram registrados 1.119.321 pedidos de primeira CNH neste período. Todos os dados são do Ministério dos Transportes. A quantidade de cursos teóricos também cresceu no primeiro quadrimestre. Foram realizados em 2026, até o final de abril, mais de 2 milhões e meio de cursos, um aumento de 170% se comparado aos pouco mais de 942 mil de cursos registrados no ano passado. A quantidade de exames teóricos também aumentou 28% neste ano. Os cursos práticos bateram a melhor marca também para o período. Foram mais de 1,8 milhão de cursos em 2026, 28% a mais do que no ano passado. Então mostra o sucesso, né, dessa nova condição para retirar a sua primeira habilitação.
O que estava muito claro é que o que estava impedindo era o valor. Os valores altíssimos cobrados pelo método anterior, através da forma como estava, que impedia as pessoas. Não tinha, a pessoa precisava fazer uma carteira de motorista. Não tinha como arrumar 4, 5 mil, não fazia para fazer a AB. E aí, um outro aspecto que chama muita atenção, né, Rodrigo? Como essas estruturas ganhavam dinheiro? Podemos usar só um aspecto, só um dos pontos que esses dias a gente até repercutiu aqui. O quanto que as pessoas economizaram só na renovação. Veja, renovação da carteira, a gente vai ali, paga algumas coisas, não tem teste nenhum para fazer.
É isso.
Teste nenhum para fazer. Para alguém que pode dizer, ah, porque agora estão fazendo menos aulas, vão sair com menos capacitação. E, enfim, é uma argumentação que se utiliza ainda hoje para combater, para criticar a proposta. Né? No caso da renovação, a pessoa só tinha que pagar taxas. Uhum. E a população brasileira economizou quase 2 bilhões de reais de dezembro para cá. No finalzinho de novembro para cá. Quase 2 bilhões de reais que ficaram no bolso das pessoas. Era dinheiro que estava entrando nessas estruturas. Óbvio que eles não estão gostando, né? Mas a medida, ela é muito importante, vai facilitar e vai especialmente garantir carteira para quem já estava transitando, dirigindo aí, não tinha dinheiro para pagar.
Isso, exatamente, de forma irregular. Né? E claro, né, ao final do ano a gente vai ter dados mais consolidados também a respeito, e os estudos anteriores já apontavam para esse caminho, né, que não haverá nenhum impacto no número de acidentes, enfim, infrações cometidas, porque já se estabeleceu que quanto mais gente tiver acesso e poder acessar um conteúdo correto, quanto mais gente puder aprender da forma certa, talvez menos infrações a gente tenha nas cidades, no trânsito em geral. Mas os números já desse momento mostram econômicos, sociais, né, quantas pessoas puderam acessar um emprego melhor, né? Porque tiveram ali dentro dos seus requisitos agora a habilitação.
Isso, então, pode apresentar a carteira, pode concorrer a um emprego.
Exatamente.
A pessoa sabia dirigir, estava com a sua moto para lá e para cá, mas clandestinamente. Agora, com a carteira, chega lá e se apresenta, vira um trabalhador.
Então, socialmente e economicamente, todos os dados nesse momento apontam para um acerto dessa nova modalidade.
A PGR pediu a condenação do Eduardo Bolsonaro por coação. A Procuradoria afirma que o ex-deputado tentou pressionar o ministro do STF em ações sobre o golpe de Estado. A PGR cita ameaças e articulação de sanções. Eduardo Bolsonaro, que está sendo acusado nesses últimos dias, nessa semana, de ter vendido a sua vaga ao Senado lá por São Paulo. E tudo leva a crer, né? A articulação, Rodrigo, é do presidente do PL, que botou um cara que não tem absolutamente nada, o cara que era o presidente lá da Lespe, né? Isso. Que não é um cara da relação ali da família Bolsonaro. A articulação é do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, que inclusive viajou com esse cara para os Estados Unidos para conversar com o Eduardo. E aí o Eduardo, ao invés então de indicar outras figuras mais próximas dele, como o próprio que o acusa agora, tinha o Mário Frias, tinha um outro, parece que é o tal de um carteiro reaça. Agora carteiro reaça tem em todo lugar, né, Rodrigo?
É que carteiro tem em todo lugar.
Tem, né? Em todo lugar. É. Aqui nós temos um carteiro reaça no Rio Grande do Sul. E tem um em São Paulo, que acho que, se eu não estou enganado, é deputado lá. E o cara estava cotado para ser carteiro reaça, para ser senador, né? Sim. E esses todos foram preteridos, né? E o que o Ricardo Salles está acusando é de que foi pago 60 milhões de reais para o Eduardo Bolsonaro. Quem é que duvida? Se investigar, eu acho que descobre.
E esse tipo de articulação também pode acontecer em Minas Gerais, né? Porque lá o PL não tem um candidato forte. Tem o Cleitinho, que é senador, mas que é do Republicanos e que não conta com a amizade ou com o apreço do Nicolas Ferreira, que sim, é do PL. Os dois têm tipo uma rixa, né, por maior envolvimento nas redes sociais. Os dois são de Minas Gerais, o Cleitinho é senador, hoje aparece na frente nas pesquisas, mas ainda não se decidiu se realmente irá concorrer. O PL nesse momento não tem um candidato, não sabe se apoia o Cleitinho, então esse tipo de negociação ou, enfim, o que aconteceu em São Paulo pode acontecer também em Minas Gerais.
Já que estamos falando em Minas, um contrato de 237 milhões de reais firmado pela gestão Romeu Zema com a Renapse foi suspenso após a prisão de Adair Antônio de Freitas Meira, apontado como fundador da entidade, em uma investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Esse cara é o mesmo que fez um contrato de 141 milhões de reais com o governo de Goiás. O Caiado, que é todo, né? Para quem não conhece o Caiado, né? Eu conheço o Caiado desde 1989, Rodrigo, concorrendo pelo PL.
Sim, antigo PFL, né?
Em cima de um cavalo branco, isso. Ele aparecia na campanha de 1989 para presidente da República. E o Caiado se apresenta como o cara, o que combate, o que acabou com a corrupção em Goiás. Podem rir. E aí agora, né, nos últimos dias, a gente viu duas coisas. Foi presa a sogra do vice-governador, o governador de agora, porque ela era traficante ela organizava a ida de pessoas para entrar clandestinamente nos Estados Unidos.
Isso, exatamente.
E tivemos também a informação e o escândalo, a investigação de um contrato do governo de Goiás no período do Ronaldo Caiado de R$ 141.509.831,63 com uma entidade de um empresário que lavava dinheiro do PCC esse mês, que fez um contrato ainda maior com o governo de Minas Gerais, R$ 237 milhões, contrato que foi agora a informação dessa semana, que foi suspenso.
Hoje a Polícia Federal faz uma mega operação contra facções em 16 estados brasileiros. 71 mandados de prisão estão sendo cumpridos nesta terça-feira. A ação envolve diversas investigações e cujas operações foram lançadas simultaneamente e intitulada Força Integrada 2. Ela dá continuidade a outra operação similar que aconteceu em março e cumpriu outros 116 mandados de prisão e 174 de busca e apreensão. E acontece num dia em que, agora acompanhamos há pouco, né? Um pedaço da fala do ministro da Justiça, o governo lança uma série de ações justamente de combate ao crime organizado brasileiro, endurecendo leis, endurecendo o combate ao crime organizado brasileiro. Está sendo lançado neste mês de maio, poderia inclusive ter sido lançado antes, mas segundo fontes do Palácio do Planalto, foi um projeto que recebeu muito boicote, né, dos governadores ligados à oposição. Alguns deles que agora são pré-candidatos à presidência da República. Assim como lá atrás a PEC, ou o projeto de lei antifacção também, sofreu muitos boicotes por parte dos governadores. É. Essa tentativa do governo de endurecer leis, ações que combatem justamente e tentam partir de uma premissa de buscar realmente o que impacta o crime organizado, que é asfixiar a questão financeira, né? Buscar o lado financeiro, retirar o aporte financeiro dessas organizações criminosas, que, como vimos, né, em várias operações desde o ano passado, estão nas principais redes da elite financeira brasileira.
E asfixiando financeiramente, diminui o tráfico lá na ponta, nos pontos mais pobres da cidade, né? E é bom lembrar, para quem aqui em Frederico porventura não sabe, né? Não é a distribuição, os pontos de distribuição de droga não estão só nos locais mais pobres. E quando estão nos locais mais pobres, as pessoas que porventura quiserem ver o que acontece. Eu sei por disque, né, Rodrigo? Porque se a gente soubesse onde é um ponto de droga, a gente tinha até a obrigação de denunciar. Sim. Né? Mas a movimentação onde dizem, em tal ponto de tal bairro tem um ponto de distribuição de drogas. Geralmente tem muita circulação de veículos. E se as pessoas prestarem atenção, casualmente são veículos de pessoas que moram nas áreas nobres da cidade, que circulam nesses pontos. Em outros locais onde, de fato, a polícia chega e toma providência, a gente fica sabendo e vê que são as pessoas que moram nos pontos mais nobres da cidade que vão buscar droga nesses pontos, nos bairros mais pobres. Então é preciso asfixiar quem, de fato, coordena isso para essas coisas diminuírem, né? Aquela operação lá contra... Só aquilo lá contra aquelas ações contra os pobres... Não resolve, muito pelo contrário.
Exatamente. E como se trata de ações que dão, de fato, resultado, né? Sofreu um boicote de governadores. Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Santa Catarina também, né? Foram governadores que atuaram ou estão atuando dentro do Congresso Nacional para barrar o PEC da segurança ou projetos de lei enviados pelo governo de endurecimento ao crime organizado.
E o ministro falava agora há pouco, né, Rodrigo, que só foi possível agora porque teve toda uma articulação para conseguir aprovar a lei antifacção, que daí permite essas ações, porque tu precisava ter a lei para poder estabelecer responsabilidades ao governo federal, porque a segurança, as pessoas sabem, quem não sabe, a gente reforça aqui, segurança pública está a cargo dos governos estaduais, né? Tem a Polícia Civil, que é ligada ao governo do Estado, tem a Brigada Militar, ligada à Polícia Militar, ou em outros lugares, ligada aos governadores, e as estruturas federais, elas são poucas, né? Com ações assim restritas àquilo que é o papel dessas polícias. Perfeito. Ontem, Rodrigo, o presidente Lula sancionou a lei que cria o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. A data será celebrada em 12 de março, dia em que foi registrada a primeira morte pela doença no Brasil, a da técnica de enfermagem Rosane Aparecida Urbano, em 2020. 12 de março de 2020, o presidente fez uma fala muito dura contra o governo passado, o governo Bolsonaro, e ele disse que acha que tem que haver responsabilização das pessoas, todas as pessoas, os governantes, os médicos, as pessoas todas que contribuíram para espalhar a desinformação. O presidente Lula, na sua fala, ele disse, olha, eu na época já falava e sempre defendi que houvesse a criação de um grupo de especialistas, cientistas, as pessoas que mais sabiam da área, para que pudesse ser construído um plano para enfrentar a pandemia. Ao invés disso, o que se viu foi o próprio governo espalhando desinformação e contribuindo assim para a morte de milhares de pessoas. Que se tivesse o governo agido de uma forma diferente, elas estariam aqui, vivas, entre nós. E de fato, né? Inclusive tá na Procuradoria-Geral da República a solicitação para investigação, para ações, para responsabilizar as pessoas, né? Porque pessoas morreram. E matar as pessoas desta forma, da forma como fizeram, vai ficar assim, impune?
É, exatamente, né? E sem falar que foi um período ali recheado de corrupção, né? Ou tentativa de corrupção, né? Seja na propina de doses de vacina, seja nos contratos firmados, e, enfim, além da questão humana, também teve essa questão da financeira, né? Que, bom, teve governadores que foram caçados justamente, mas dentro do próprio governo federal à época, muitos escândalos de corrupção.
Credo, tu lembra, Rodrigo, que os caras tinham plotado um avião para ir para a Índia buscar vacina?
Sim. É, exatamente.
E... que loucura, né? Quanta coisa aconteceu naquele período lá. E sem responsabilização até agora, né? Os especialistas dizem, e isso está muito claro, e é isso que a gente precisa compreender. Os especialistas dizem que se o governo tivesse agido diferente, 300, 400 mil pessoas não teriam morrido.
Isso.
E as pessoas perderam. Pessoas perderam seus familiares aqui em Frederico. Aqui na nossa região, quantas pessoas, a gente fica lembrando, quantas pessoas que morreram no período da Covid? Quantas que morreram porque atrasou, porque as ações não foram desenvolvidas, atrasou a compra das vacinas.
E outras tantas porque foram enganadas, né? Por falta de informação, foram levadas a crer que...
tomando cloroquina estavam protegidas. Isso. E aí saiu de peito aberto, e aí contraíram doença e morreram. Uhum. Aqui mesmo, Frederico, quantas pessoas que achavam que estavam protegidos porque tinham tomado cloroquina.
Isso. E outras que mesmo quando do início da vacinação não tomaram vacina porque que acreditaram em fantasias mentirosas,
tem gente que
né?
não tomou, criminosas. Tem gente que não tomou vacina até agora, Rodrigo.
Uhum, exato.
E assim contribui para que o vírus siga circulando. A Justiça do Distrito Federal condenou o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, a pagar uma indenização de R$20 mil ao Partido dos Trabalhadores por danos morais. A decisão foi tomada ontem. O juiz determinou também que o dirigente do partido arque com as custas processuais e pague os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Valdemar foi processado pelo PT em setembro de 2025. Por conta de declarações dadas durante um festival na cidade de Itu. Na ocasião, o presidente nacional do PL afirmou que os atos golpistas de 8 de janeiro teriam sido organizados pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Sobre o tema, né, Rodrigo, não tem data para o Supremo Tribunal Federal analisar essa questão relacionada à dosimetria. O que a gente tem visto é uma pressão muito grande, até de alguns veículos de comunicação, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não pode derrubar a decisão do Congresso Nacional, falando em governabilidade, etc. e tal. E o que a gente também tem visto é muitos especialistas da área, constitucionalistas, juristas, dizendo que é um projeto que claramente é inconstitucional.
É, exatamente. E por alguns motivos variados, né? Seja por questões administrativas, né, como foi feito o rito dentro do Congresso Nacional, que não teria obedecido o regimento constitucional, seja justamente pelo mérito do projeto. Há vários entendimentos que apontam para uma inconstitucionalidade desta proposta. É claro que é um tema que envolve também muito bastidor, a relação do Congresso com o STF, os casos envolvendo o escândalo do Banco Master e tudo mais, os personagens envolvidos em tudo isso. Foi interrompida a sua aplicação pelo ministro Alexandre de Moraes, relator desse caso no STF, que agora vai passar a se debruçar sobre o tema.
Meio-dia, 4 minutos, Copa do Brasil. O Internacional vai a campo hoje, os primeiros jogos da quinta fase, os jogos da volta. Os primeiros jogos acontecem nesta terça-feira. Será uma semana até quinta, vamos, né?
Isso, até quinta-feira, dias de Copa do Brasil. Vamos conhecer os times que avançam à fase oitavas de final. O Internacional tem tudo para garantir a sua classificação hoje à noite. Já venceu o primeiro jogo contra o Atlético de Minas por 2-1. Hoje joga no Beira-Rio para carimbar a sua vaga às oitavas. O jogo é às 19h30. Hoje também tem Cruzeiro e Goiás, Fluminense e Operário. Esses dois jogos, nos jogos de ida, terminaram empatados. Cruzeiro e Goiás em 2-2, Fluminense e Operário em 0-0. Os times da Série A, né, Cruzeiro e Fluminense, jogam em casa. Amanhã tem um jogo bem interessante que envolve um time gaúcho, que é o Juventude. O São Paulo, que vive uma pressão danada lá no trabalho do Roger Machado, venceu a primeira partida no Morumbi por 1-0. A Juventude agora joga em casa. O jogo é amanhã às 19 horas. Se a neblina deixar amanhã lá em Caxias do Sul.
E não vai estar frio também, né?
Pois é. Mas olha, eu acredito no Juventude.
Pode, pode. São Paulo está muito instável.
E o placar foi mínimo na primeira partida. Juventude São Paulo amanhã às 19. Amanhã também tem o Vasco contra o Paysandu. O Vasco tem a vantagem do 2-0. Coritiba e Santos, que fazem agora dois jogos seguidos, né? Primeiro pela Copa do Brasil e depois pelo Campeonato Brasileiro. Empataram em 0-0 na Vila, jogam amanhã no Couto Pereira. Mirassol e Bragantino, que se enfrentaram e ficaram no empate em 1-1 no primeiro jogo, agora disputam lá em Mirassol. O Palmeiras joga amanhã também contra Jacuipense, já venceu por 3-0 o primeiro jogo. Ceará e Atlético Mineiro, outro jogo que pode dar uma zebra, né? O primeiro jogo foi 2-1 para os mineiros, agora o jogo é no Ceará. Atlético também está bem instável. Tem ainda nessa semana Remo e Bahia, lembrando que o Remo venceu a primeira por 3-1 jogando em Salvador, agora joga lá no Mangueirão. E tem também na quinta-feira Chapecoense e Botafogo. O Botafogo venceu em casa por 1-0, a Chapecoense agora joga na Arena Condá. Atlético Goianiense e Paranaense, que empataram 0-0, voltam a se enfrentar dessa vez em Goiás. E o Confiança vai receber o Grêmio tem a vantagem de 2-0. O Corinthians joga contra o Barra em casa, já venceu por 1-0 a primeira. Tem ainda CRB e Fortaleza, e Vitória e Flamengo. O Flamengo está na frente, venceu a primeira por 2-1.
Vamos conhecer as 16 melhores equipes da Copa do Brasil, que na próxima fase vão se enfrentar depois de um sorteio.
Notícias da dupla, né? O Inter ontem aprovou as contas da gestão sem ressalvas. O Inter tem uma dívida muito grande. Tenta achar a todo momento possibilidades de readequar o seu orçamento. Teve ontem as contas aprovadas pelo Conselho Deliberativo. E no Grêmio a notícia é o Amuso, né, que segundo informações não será liberado pelo Grêmio. O Amuso foi convocado pela seleção de Gana. É uma equipe sub-23 de Gana que vai fazer um amistoso que é fora da data FIFA, não tem data FIFA agora nesse momento, mas eles trocaram de técnico lá, então o técnico precisa, pelo menos, de alguns jogos para observar, e convocou o Amuso para fazer parte desse elenco sub-23 de Gana, que vai encarar o México nos próximos dias, se não me engano, na semana que vem. Mas o Amuso não será liberado, ele está tentando ainda ver a possibilidade como a única de ainda disputar uma Copa do Mundo, mas o Grêmio não é nem obrigado a liberar.
Não.
Mas é claro, cria uma situação que... divide opiniões.
É, o problema todo, de acordo com a direção do Grêmio, que inclusive chegou a comemorar a convocação,
sim,
né?
Sim, postou, redes
sociais. Postou e tal. O jogo é dia 22, Rodrigo, é na sexta-feira da semana que vem. É. Só que o seguinte, eles querem a liberação antes, por causa justamente disso que tu falou, eles querem fazer uns treinamentos, o técnico quer conhecer e
tal. Se eu não me engano, quinta-feira, dia do jogo, inclusive, do Grêmio, era daí, a data de apresentação.
O Grêmio imaginava que seriam dois jogos e ele estava pensando em liberar, mas serão quatro jogos, porque ele teria que esta semana já teria que ir para o jogo da sexta da semana que vem. É. E daí ele voltaria, ele jogaria na sexta, e se eu não estou enganado, o Grêmio joga no sábado.
Isso.
Dia 23, que é um outro jogo que ele perderia também.
É. E entre isso teria jogos importantes, né? Contra a Palestina, pela Sul-Americana, e também contra o Santos.
Esse aí, enfim, do Santos é o do dia 23.
Então, claro, é um jogador que tem um sonho, é a Copa do Mundo. É um ativo do Grêmio também que pode valorizar, mas é um jogador que é importante para o elenco do Grêmio nesse momento. Por isso que divide opiniões, né? Muita gente está dizendo que a direção acertou, que não tem, ainda mais com a música que está num processo de renovação, que é aumento salarial e tudo mais, mas muita gente entendendo também o lado humano, né, do jogador que sonha em disputar uma Copa.
Vai lá, faz um bom amistoso, vai para a Copa. Pois é. Só que o Grêmio tá nessa nhaca, né? O Internacional volta a campo, então, depois do jogo de hoje, no sábado, 6:30 PM, contra o Vasco, no Beira-Rio. Então, são dois jogos em casa agora. E aí, depois, o Inter faz dois pelo Brasileiro, fora de casa. O Grêmio joga fora de casa, sim, na quinta. Daí vem pra... Aliás, joga contra o Bahia. Aí
já fica, né?
Já fica, aí depois tem três jogos em casa.
Isso.
Sul-Americana e Brasileiro. E
Brasileirão. O Grêmio já fica, né? Vai jogar no Sergipe e depois já vai para Salvador, onde cara o Bahia no final de semana.
Serão quatro, né, Rodrigo, antes da parada da Copa, porque tem o outro da Sul-Americana que também
é
em casa.
É, exatamente.
O Grêmio joga duas fora agora e quatro em casa antes de parar para a Copa.
Exatamente. É uma maratona de jogos em casa pro Grêmio, talvez, né? Dar um fôlego aí pro trabalho do Luiz Castro, que também tá pressionado.
Tá bem, Rodrigo. Obrigado.
Valeu.
Obrigado pelas informações. Daqui a pouco tem o Creluz News.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Bilani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Olá, associado! O Creluz News começa agora! As distribuidoras de energia elétrica seguem rigorosos regulamentos, padrões e normas, sempre com o objetivo de garantir qualidade no atendimento e excelência nos serviços prestados aos consumidores. Mas como saber se, na prática, os usuários estão realmente satisfeitos? Para isso, existe a pesquisa IASC, que mede o nível de satisfação dos consumidores. Realizada anualmente em toda a área de atuação da Creluz, ela é uma importante ferramenta para avaliar os serviços e identificar oportunidades de melhoria. O processo é realizado pela ANEEL, que contrata a empresa especializada para a realização da Pesquisa IASC, através de processo licitatório, e nos últimos anos tem sido a Qualiteste do Espírito Santo a empresa vencedora. Por isso, fazemos um convite. Se você for abordado, participe da pesquisa. A sua opinião é fundamental para que possamos seguir evoluindo e construindo uma cooperativa cada vez mais representativa e comprometida com você. Para conversar conosco sobre o tema, convidamos o gerente do setor de regulamentação, Gesiel Ávila da Rosa.
Olá, ouvintes. A Queluz informa aos seus associados que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, realizará entre os dias 18 de maio e 16 de agosto de 2026 a etapa de campo da pesquisa IASC 2026. O IASC é o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor. Essa pesquisa é feita todos os anos e tem como objetivo avaliar a satisfação dos consumidores em relação aos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica do Brasil. Na área de atuação da Queluz, as entrevistas serão realizadas nos municípios de Alpestre, Ametista do Sul, Frederico Westphalen, Pinhal e Rodeio Bonito. A pesquisa será feita por entrevistadores da empresa Qualiteste Inteligência em Pesquisa, contratada para realizar entrevistas presenciais nas residências dos consumidores com um questionário definido pela ANEEL. É importante destacar que os entrevistadores estarão identificados e portarão uma nota de esclarecimento aos consumidores, com informações sobre a pesquisa e os canais para confirmação da identidade do profissional. Caso o consumidor tenha dúvidas ou queira confirmar se o entrevistador está autorizado, poderá entrar em contato gratuitamente com a central de atendimento da ANEEL pelo telefone 167. Os atendentes terão acesso às listas dos profissionais autorizados. Além disso, os coletes dos entrevistadores terão um QR Code que direciona ao site da ANEEL, onde também será possível verificar a legitimidade da pesquisa. Aquilo reforça a importância da participação dos consumidores selecionados, pois a pesquisa contribui para avaliar os serviços prestados e buscar melhorias no atendimento e na qualidade da energia elétrica. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia.
Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos iluminando o seu caminho. Até a próxima edição. Letícia Moro para o Creluz News.
Restaurante Oliveira, buffet livre ou por quilo. Variado cardápio com saladas, carnes, grelhados, massas. Além da gostosa comida caseira, você encontra sobremesas diversas, sempre com as mais deliciosas novidades em doces. Atende a formaturas em geral. Atendimento pela família. Restaurante Oliveira, na Avenida Luiz Milani, esquina com a 3 de outubro. Telefone 3744-1024.
Quer viajar mais um ano todo com a praticidade que você merece? No Sesc Turismo, você encontra pacotes completos para o Brasil e exterior com guia de turismo para viagens em grupos. Tudo em até 24 vezes sem juros. Você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou redes parceiras. Acesse sesc-rs.com.br/turismo. Viaje mais. Viaje Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
A Farmácia São José de Frederico Westphalen disponibiliza para você medicamentos de referência e genéricos em uma vasta linha de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Farmácia São José também é participante do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou com descontos especiais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13h às 20h e 30 minutos. Aqui você encontra vários itens em promoção e um atendimento diferenciado. Venha conhecer a Farmácia São José, que oferece descontos especiais para aposentados e pensionistas e trabalha com os cartões Visa, Master, Banri Compras, Elo, Cressol e Quero Quero. Parcelamos suas compras em até 6 vezes. A Farmácia São José está localizada na Rua Maurício Cardoso, próximo ao Mercado Silva. Telefone para contato e teleentrega 3744-6712.
Aqui.
Aqui na Sicredi Conexão, conectamos pessoas e compartilhamos resultados. Mais de 46 milhões de reais retornaram aos nossos associados com a distribuição de resultados e o pagamento de juros ao capital. Acesse o seu aplicativo Sicredi e confira o valor creditado na sua conta corrente e conta capital. Sicredi é ter com quem contar.
Chegou a novidade que vai facilitar o seu dia. O supermercado Barril agora está ainda mais perto de você com um delivery mante. Peça direto do conforto da sua casa e receba tudo com rapidez. Qualidade e aquele preço justo que só o Barril tem. É simples, é prático. É Barril no Mante. Supermercado Barril, tradição e confiança.